Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores. Sob a minha presidência, vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Nego Castro. Iniciamos agora a 36ª sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2016, saudando as pessoas presentes, saudando o vice-prefeito, futuros vereadores, saudando em especial também o doutor Luiz Fernando, que é procurador jurídico do município, nossa saudação. E as pessoas que hoje fazem a sua presença. Anunciamos a presença dos vereadores Jairo Vidmar, vice-presidente, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, segundo secretário, vereador Nivaldo Teza, Vando Fábio Dalmas, Gilmar Faco e Silmar Roberto Santin. Antes citada a vereadora Eleni de Fátima Castro Pisato, a qual solicitamos para que faça a leitura da ata número 42, 2016, da 35ª sessão do dia 17 de outubro.
Às 19h30 do dia 17 de outubro de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 35ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Nivaldo Teza, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 40/2016, da 34ª sessão ordinária de 10 de outubro de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Jairo Vidmar, vice-líder do PMDB, e Nelson Mesomo, líder do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei 80/2016, que institui tarifa de inscrição em concurso público diferenciada e dá outras providências. Aprovado por todos os vereadores, o projeto de lei 81, que institui turno único no serviço municipal e dá outras providências. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Jairo Vidmar, Nivaldo Teza, Vando Dalmas, Gilmar Faco, Eleni Castro Pisato e, por último, Paulo Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Consideramos aprovada esta... Consideramos aprovada essa ata, dando o direito aos vereadores a corrigi-la por escrito, se por bem acharem necessário. Para as pessoas que estão vindo aí, eu vi que tem suplentes novos aí, né? Hoje a sequência nossa como vereadores, as nossas reuniões têm sido curtas, mesmo porque nós não temos muitas matérias a fazer em discussão. Mas a sequência sempre é a apresentação dos vereadores, logo depois tem a leitura da ata anterior. Na sequência, nós temos correspondências vindas do Poder Executivo, né? Depois dessa lida essa ata vinda do Poder Executivo, também de entidades que por bem achamos interessante que seja do conhecimento de todos os vereadores. Depois, mais adiante, então, passamos para uma discussão dos líderes. Se vierem matérias para a Câmara de Vereadores, algumas são da autonomia do presidente de tomar algum direcionamento. Se não é do presidente, tem uma reunião todas as segundas-feiras da mesa diretora, né, em que nesse momento fazem parte a diretoria que eu citei há pouco. Eu como presidente, o Jair Widmar vice, primeira secretária Anega Castro e segundo secretário o Nelson Mesomo. Então essas reuniões são feitas de manhã e daí a gente faz encaminhamentos. É lógico que existe uma discussão de projetos em cima de comissões. Então, conforme o assunto, né, se passa à comissão. Vamos supor que vem um projeto de lei aqui do prefeito municipal, passa sempre pela Comissão de Constituição e Justiça. É obrigatório passar para ver se tem legalidade aquele processo. Então, aí entra o pessoal os assessores da Câmara, a advogada da Câmara, para ver da legalidade desse processo. E se tiver que passar com relação a gastos, passa pela Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, ou passa pelas comissões, outras que tem, da Agricultura, da Assistência Social, da Saúde e assim por diante. Tá? Bom, sempre há discussão dos projetos, são encaminhados para essas comissões, as comissões discutem. Quando aprovado, elas dão pareceres. Esses pareceres são relacionados a um relator que vem aqui dessa comissão dizendo o que, que aquela comissão achou. Para depois, então, esse projeto está na Câmara aqui para a gente fazer a discussão final. Mas ela sempre tem uma prévia discussão nas comissões, que é muito importante essas comissões dentro da discussão e do processo de esclarecimento. Bom, como nós não temos hoje o pauta com relação a projetos de encaminhamento, existem projetos, sim, que estão ainda em discussão dentro do plenário ou alguma coisa que vem da comissão hoje, nós não temos novos projetos chegando do Poder Executivo. Então, passando por essa fase aí, nós passamos para a comunicação de líderes, em que os líderes de partido têm oportunidade de falar. No caso, o líder de partido... nesse momento da Câmara de Vereadores passa a ser o vereador Jairo Widmar, porque a líder que é a Salete Cadore está afastada, né, por pedido dela por determinado, né, para trabalhos pessoais ou condições pessoais. Então, com a palavra, hoje nós temos o primeiro a falar, a gente faz sempre alternâncias, é o líder da bancada do PP. Então, com a palavra, o vereador Nelson Mesomo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero saudar o nosso vice-prefeito, seja bem-vindo. Saudar os vereadores eleitos e os suplentes, sejam bem-vindos. Quero saudar o procurador, né? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. E os demais pessoas que nos assistem, que sempre é bom ter bastante gente nas nossas sessões. Pena que estamos num lugar apertado, mas acredito que logo, logo vamos estar no lugar de sempre, né, presidente? Presidente, eu quero só colocar algumas coisas que eu estive falando com o executivo hoje, que a grande maioria sabe que ele esteve em Brasília semana passada. E aí eu fui buscar algumas informações do porquê que ele foi para lá, o que que conseguiu, o que que não conseguiu. Então, segundo informações, havia muitas pendências ainda nos ministérios de algumas obras que já foram feitas e tinha alguma pendência que o pessoal tinha que pagar. Então ele foi lá, garantiu esses pagamentos. Graças a Deus, todos eles vão ser pagos. E, além disso, ele foi buscar mais recursos. Então, todas as obras, senhor presidente, senhores vereadores, que estão em andamento hoje, tenho certeza, vão ser concluídas e entregues para a coisa da população. E ele me afirmou que todas as obras efetuadas e que vai terminar até o final do ano, ele vai entregar pagas. Então, o município não vai ficar com dívida referente às obras que, nesses 8 anos... o executivo fez e o que fará até o final do ano. Então, acho que isso é uma notícia boa, que todo mundo deve estar preocupado como é que vai entregar essa prefeitura. Mas vai entregar, como se diz na gíria, lisinha. Então, ele me afirmou que vai ficar tudo em ordem. Também ele me falou que ele foi buscar recursos para o hospital da nossa cidade. Ele realmente precisa e ele está bastante preocupado, como sempre, ele foi preocupado e ele que sempre quis ajudar o hospital, e agora, mais do que nunca, ele foi lá e encaminhou alguns projetos para, se não pode vir agora, marque, para que a próxima prefeita possa usufruir desses recursos e possa destiná-lo ao hospital para que ele possa atender a população a contento como deve ser. Então acho que isso são as notícias boas que nós temos, e ele me garantiu também que após a eleição do segundo turno todos esses valores em atraso serão pagos. E ele me confirmou hoje também que aquela emenda de R$700 mil para o hospital, ele me disse que já está na conta. Então isso também é uma notícia boa, ele me confirmou hoje. Então o hospital pode fazer bom uso desse recurso, se é para comprar equipamento, reforma, ou pode usar em outras coisas, mas enfim, segundo informações do executivo, esses R$700 mil já estão na conta para, ser, para que o hospital gaste. Então isso é muito bom. Então seria isso os assuntos, presidente, muito obrigado.
Com a palavra então o líder do PMDB, vereador Jairo Widmann.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao doutor Fernando, né? Luiz Fernando, ao vice-prefeito, vereadores eleitos, suplentes de vereadores e público em geral. Hoje um dono de um mercado me procurou, disse que já está acontecendo nos municípios vizinhos, que a vigilância sanitária está chegando nos mercados. Diz que já vem junto com um caminhão, Polícia Federal, e toda a carne que está exposta nos balcões estão recolhendo tudo. Não pode mais. Ele veio falar comigo e disse, mas eu, para mim é surpresa, porque eu não vi essa lei ali ser divulgada em rádio, televisão, alguma coisa. Será que eles vão fazer uma coisa dessa sem antes, pelo menos, divulgar para, né? Então a carne tem que estar dentro na câmara frigorífica, tu vai lá comprar um quilo de carne, eles têm que entrar lá dentro e cortar. Não pode mais ter carne exposta, e produto nenhum exposto assim nos balcões. Então vejo que isso aí é preocupante. Até como está aqui o vice-prefeito, eu gostaria até que entrasse em contato com a vigilância ali para ver se existe essa lei que está para vigorar, que pelo menos avisar os donos do mercado, né, para não correr mais o prejuízo, porque eles recolhem tudo, diz que levam embora tudo que tem, né, exposto. Então eu vejo que na cidade está acontecendo muito vandalismo. Só ali no Gramadinho, já em dois mercados, foi depedrado as vidraças, quebrado os vidros, esse final de semana. E faz uns 20 dias atrás tinha sido quebrado, agora se colocaram, agora quebraram de novo. Só que tem um morador que tem câmera, e apareceu. Então a polícia está atrás agora para prender os caras que estão fazendo isso aí. E me falaram que lá no Careiro também foi depedrado, não sei o que, lá da prefeitura também. Então eu vejo que isso aí está se tornando um pouco. Você falou do hospital. Eu acho que uma coisa boa que eu vi a notícia do Silvinho, que ele falou na rádio, aquela ultrassom que vai ser colocada no hospital com eco Doppler, isso vem beneficiar a população serafinense, que não precisa mais ir para fora para fazer essas ultrassom com eco Doppler. Então eu vejo que outros aparelhos poderão vir para o hospital para se tornar o hospital assim, sem estar aí sempre mendigando, pedindo, né, ajuda daqui e dali. Então é uma coisa que está melhorando no hospital. Outra coisa, presidente, eu vejo que hoje à noite aqui nós estamos Eu não sei a resposta que teve do prefeito lá, senão nós, eu, minha opinião é de nós alugar uma sala para nós fazer a reunião, porque está sendo muito... Depende da resposta que o prefeito deu hoje, não sei, você vai falar depois. Eu vejo que nós vamos ter que arrumar uma sala para fazer a reunião. Obrigado, senhor presidente.
Já vou dar a resposta agora, então. Amanhã devemos começar não a tirar o telhado, porque com chuva não vai dar certo. Mas amanhã já começam as obras para então detectar tudo o que está acontecendo e que a gente possa começar a fazer a ver realmente o que aconteceu, porque temos já dois pareceres, mas depois de desnuda a sala será mais fácil fazer o diagnóstico para ver se nós conseguimos fazer a obra sem ter que fazer licitação ou não, dependendo de como vai o gasto. Tem um valor até 8 mil para que a gente possa fazer sem licitação. Passou de 8 mil, vamos ter que fazer uma licitação, aí o tempo vai um pouquinho a mais. Tá? Então, a partir de amanhã, começamos então as obras, porque a gente percebe, né, e a gente fica muito desgostoso, ninguém mais do que eu, para ficar desgostoso em saber que tem pessoas que vêm sempre na sessão da Câmara de Vereadores e não conseguem lugar para sentar nesse momento. Né? Então, a gente fica desconfortável. Né, e talvez a culpa seja minha, mas tudo com o seu tempo. Tá? Então, essa é uma boa notícia. Se bem que a gente pensava até de pegar e destruir logo a Câmara de Vereadores e alugar para ficar fora até a Câmara de Vereadores ficar pronta. Como tem mudança de governo, também tem que respeitar o próximo governo que vem, e aí, então a Câmara de Vereadores tem que ser mais lightzinha para saber qual é o andamento futuro desse processo. Tá? Temos agora o grande expediente. Temos na ordem do dia matérias aptas à votação. Ou seja, temos projeto de lei número 82. Esse projeto de lei 82, que estabelece, de 5 de outubro, que estabelece normas urbanísticas especiais para a rua 7 de setembro, e da outras providências. Solicitamos, então, a relatora da Comissão de Constituição e Justiça e redação final para que faça a leitura do parecer. Então, com a palavra, a vereadora Nega Castro.
Parecer ao projeto de lei 82/2016, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e da Outras Providências. Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo propõe estabelecer normas urbanísticas específicas para a Rua 7 de Setembro no que diz a respeito ao passeio público e ao recuo a partir do mesmo até o início da construção, conforme justificativa constante na exposição de motivos. De acordo com o artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal e do inciso 13 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, encontra-se dentro da competência constitucional do município a promoção, no que couber, do adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. A política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo município, o qual precisa atender às diretrizes gerais exaradas pela União, visando desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem comum. Ressalta-se que é de competência municipal as matérias que versem sobre política urbana, sendo assunto de interesse local. Verifica-se que a proposição foi analisada pelo Conselho do Plano Diretor, obtendo parecer favorável. Com base no exposto acima, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 82/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Para os vereadores e suplentes aí, né, e vereadores eleitos, tem aí a essa leitura significa que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou que esse projeto está dentro da legalidade. Depois de passado, eles já estudaram, já discutiram e deram o seu parecer. Então, agora está no plenário. Então, a comissão saiu da comissão e entra para o plenário esse projeto, então, número 82, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e da outras providências. E cabe, então, ao presidente dizer assim: em discussão, o projeto de lei número 82.
Eu peço vista, presidente.
Com pedido de vista da vereadora Nega Castro, o projeto de lei 82. Então, significa o seguinte, que não tem discussão hoje, não tem votação desse projeto, e cabe o pedido da vereadora, constitucional, para fazer esse pedido. Como pode, na semana que vem, haver de novo, pode a semana que vem para discussão e votação, e assim por diante. Tá? Até que haja esclarecimento de algumas dúvidas que qualquer vereador possa solicitar. Então, é dentro da norma, qualquer vereador que pedisse isso, o presidente tem que acatar. É lei e está dentro da lei municipal e do regimento interno. Então, esse projeto, então, fica a pedido da vereadora Nega Castro. Na sequência, então, temos as explicações pessoais, a qual todos os vereadores têm direito a falar 5 minutos. Tem uma sequência que é alternada a cada semana, e quem fala por primeiro e tem 5 minutos para falar é o vereador Jairo Widmar, com a palavra.
Obrigado, presidente.
Na sequência temos o vereador Manuel Gomes.
Obrigado, filho.
Vereador Nelson Mesomo.
Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores e o público que nos assiste. Eu peço licença para fazer uma leitura. 50 anos do MTG. A exposição Resgate a Cultura Gaúcha. O movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, completa meio século no dia 28 de outubro. E para celebrar a data, está promovendo a exposição 50 anos do MTG, tradição e legado do movimento do Memorial do Rio Grande do Sul. A solenidade de abertura contou com a participação do folclorista e mito do tradicionalismo gaúcho, Paixão Corte, através de história que contem o resgate da cultura gaúcha e o surgimento do MTG. A exposição revela os valores tradicionalista e da cultura gaúcha. O presidente do MTG, Nairo Calegaro, disse que pretende levar os visitantes a um resgate da identidade regional e do sentimento de apropriação pelas coisas do Rio Grande do Sul. Nas andanças pelo estado, explica que não podemos esquecer nossa origem. Nunca é tarde para reavaliar conceitos e modelos, afirmou o presidente. Na cerimônia, Paixão Corte relembrou o surgimento do primeiro departamento tradicionalista gaúcho, o DTP, criado por ele e outros integrantes do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilho de Porto Alegre, em 1947. Foi a primeira sigla nascida no estado, no cenário social e cultural. Explicou: estava nascendo uma geração preocupada com a tradição, salientou Paixão Corte. O acesso a essa exposição é gratuito e ele vai até o dia 30. Então, senhor presidente, veja que há 50 anos atrás, alguns alunos desse colégio já estavam preocupados com as tradições gaúchas, como outros se preocuparam com outras tradições. Veja que é um evento importante, porque hoje nós temos CTGs na grande maioria dos estados brasileiros. Posso citar que Mato Grosso tem mais CTGs do que o próprio Rio Grande do Sul. Então isso mostra que o Rio Grande do Sul exportou o tradicionalista para praticamente todos os estados do nosso país. E aliado a isso, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de também de comunicar e com muita satisfação e muita alegria que no próximo sábado, o dia 29, o nosso CTG de Serafina Correia, CTG Galpão da Saudade, estará sendo homenageado pelo MTG pelos seus 50 anos de serviços prestados à comunidade de Serafina Correia. Então lá estaremos uma comitiva desse CTG para receber esta homenagem. Então essa homenagem acontecerá no Parque Maurício Siroski Sobrinho, às 13 horas tem um almoço e às 16 horas acontece esta homenagem. Então veja que Serafina Correia, o CTG, foi fundado juntamente com o MTTG. Quero salientar que nós temos dois CTGs aqui em Serafina muito forte, que levam o nome de Serafina Correia para todas as cidades do Rio Grande do Sul e muitas vezes fora do estado também, como já aconteceu, inclusive fora do país. Então acho que isso para nós serafinenses, principalmente os gaúchos, é motivo de orgulho. E nós temos que sim que valorizar essas culturas, não só as gaúchas, mas entendo que todas as culturas que surgem, que temos aqui em Serafina Correia, são importantes para o progresso, o desenvolvimento e para a formação, que é o mais importante, senhor presidente, para a formação de jovens preparados para o futuro. Que um dos motivos principais dos CTGs é a preparação dos jovens, porque ali se começa a trabalhar com criança. Este ano começou-se com criança a partir de 4 anos e meio a 5 anos. Nós temos, então, dessa idade até 35, 40 anos. Então veja que nesse período de crescimento dessas crianças, eles estão sendo doutrinados, porque os CTGs têm muitas regras e muitos sistemas a serem seguidos. Então vejo que é muito importante. Eu quero cumprimentar, só para concluir, senhor presidente, o MTG e da mesma forma cumprimentar o CTG Galpão da Saudade pelos meio século de trabalhos prestados. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Nivaldo Tesa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. O público que nos assiste essa noite, meus cumprimentos. Então, senhor presidente, fazer duas cobranças. Primeiro, que conserte a Câmara de Vereadores, você já colocou. Por favor, está na hora. O pessoal não tem onde sentar. Segundo, que existe uma lei nessa casa, senhor presidente, que quando um vereador fala na primeira sessão, na segunda ele é o último na outra sessão. E que se fosse obedecido esse critério, inclusive com o senhor como presidente. O senhor está deixando para falar sempre no final. Então, que fosse obedecer o critério também para o senhor como presidente. Na sua vez, falasse como está aqui no rodízio que é feito nessa casa. Estava vendo o senhor vereador Mesomo colocar da ida do prefeito a Brasília, e que bom, então, que todas as obras vão ser concluídas. Se sabe que em 8 anos o poder público não construiu nenhuma obra com recurso próprio. Todas elas foram com recurso federal. E obra de recurso federal, ela tem um começo e um fim. Ela tem que ser concluída. Nova lei de responsável fiscal, se você começa uma obra, ela tem um projeto. Você não pode começar sem, ela tem que ser concluída. Então, assim, ó, a gente sabe que 5% é a contribuição por parte do poder público, o restante são todas recursos federais. Todas, quase 100% das obras feitas no nosso município são com recursos federais. Senhor presidente, hoje à tarde, hoje pela manhã, eu e o Wanda estivemos no loteamento Santa Rita, meio popular. E sabemos que nesse dia de chuva algumas casas foram atingidas pela barreira que derrubou naquele loteamento. Eu convido o senhor como presidente e a direção dessa casa que amanhã a gente fosse em bloco nesse loteamento, averiguar o grande risco que está acontecendo nesse loteamento, principalmente aquela quadra do meio. Eu hoje à tarde estive na prefeitura para falar com o setor de meio ambiente com relação. Quem é o responsável desse setor aí? E, por acaso, hoje a prefeitura já tinha turno único, não pude falar com ninguém, mas amanhã eu estarei na prefeitura Nós temos que saber quem foi o engenheiro que liberou esse loteamento. Aquelas pessoas que estão naquela área de risco têm que ser indenizadas imediatamente. Elas estão em área de risco. E tem que acionar hoje o pessoal que faz parte da... Me fugiu aqui o nome agora, que é a Defesa Civil. O pessoal da Defesa Civil do Poder Público tem que ir lá e identificar as casas que estão em risco e tem que ser imediatamente parar a construção. E aquelas pessoas que investiram dinheiro lá têm que ser indenizadas. Isso é uma coisa que nós temos que tomar providência. E se não bastasse isso, a prefeitura fazendo um escavo. O terreno desmoronando, a prefeitura com todas as máquinas fazendo escavo para um proprietário para construir. Fazendo parte... aí. Se o escavo hoje é para um, é para todos. Se você ganha um terreno, pelo que eu sei, o Poder Público não pode ir com as máquinas fazer a terraplanagem. Porque se ela fizer para um, ela tem que ser igualdade para todos. Estava lá com 3 caminhões fazendo a terraplanagem para uma pessoa, num barranco de mais de 10 metros, sendo até em risco de ser desmoronado enquanto que estava lá fazendo isso. Então, assim, meu presidente, e é um caso de urgência. Aquela quadra que está lá, que é a quadra de muito risco, ela tem que se tomar providência. A Defesa Civil do Poder Público tem que ir lá interditar aquelas casas, antes que uma tragédia aconteça. Eu, graças a Deus, votei contra aquele loteamento. E o senhor disse na semana passada, senhor presidente, que o prefeito esteve nessa casa e que ajudasse quem tivesse terra para fazer loteamento popular. Isso aí não condiz. Lá em 2008, quando o Ademir assumiu a prefeitura, o loteamento aqui por cima do campo, que hoje quem deu o seguimento ele, já estava toda a terraplanagem prontinha. Era um loteamento popular que a prefeitura fez em parceria com o proprietário Santim. O Ademir mandou o projeto para essa casa e devolveu o loteamento, dizendo que não tinha mais interesse em fazer o loteamento lá, popular. Depois veio o projeto para fazer em cima do morro. Vocês 5, vereador, votaram a favor, nós... E lá está o problema para ser resolvido agora. Pode ter certeza que eu acho que... Acho não. Aquelas casas não podem mais dar seguimento e a prefeitura não pode fazer o que ela está fazendo. As famílias merecem mais do que morar no barranco e hoje à noite aquela família que está lá está chovendo. Será que ela vai dormir tranquila? A mulher me disse, eu estou com medo, eu vou sair da casa. Está com medo, está correndo o risco de ser aterrada a qualquer momento. Então, senhor presidente, eu gostaria que amanhã, se essa casa, a mesa diretora, reunisse e nós marcasse uma hora, nós fosse lá constatar que o problema lá é grave. Com certeza é grave. Muito obrigado.
Bem, justifica o fato de eu deixar para o final a minha conversa, porque eu ia ter um determinado assunto que era de interesse de todos, mas ao fato do vereador Nivaldo Teza solicitar, vou atender ao seu pedido, que não é a verdade, o que o senhor falou, que eu falo sempre por final. Falo porque eu tenho obrigação de falar e tenho que encerrar, inclusive, essa reunião. Então, desculpe, mas eu vou atender o seu pedido. Passo a palavra ao vereador, ao vice-presidente Jair Widmar.
Com a palavra, o vereador Paulo Massolini.
Obrigado, Jair. Então, agora eu vou mudar o meu discurso, que não era o que eu ia fazer. Bom, eu acho que assim, ó, tem determinadas coisas, volto a dizer, eu gosto do Nivaldo Teza, ele é muito interessado pelas coisas, mas às vezes joga as coisas para o ar como se o prefeito nunca fez nenhuma obra que fosse obra da prefeitura. É só obra do dinheiro que vem lá de fora. Não é verdade isso que ele está dizendo, acredito que tenha números o suficiente para apresentar que esse não é a verdade. Coisas municipais são de responsabilidade do município e a gente sabe quantas reformas foram feitas, quantas correções foram feitas, os investimentos que foram feitos, não só em obras, mas na população de Serafina Corrêa. Se não é contento de todos, muitos ficaram contentes com a administração do prefeito e dizer que ele fez uma péssima administração, desculpe, é tapar o sol com a peneira. Espero que todos os prefeitos tenham a sorte que teve o Ademir Prisotto de fazer a administração que ele fez. Não contentou todo mundo, ninguém vai contentar, já tive pai que foi assim, irmão que foi assim, que passou por ladrão, que passou por tudo que tem. É coisas da vida e é coisas da política. Mas acho que ele fez uma grande administração e tem que saber reconhecer o trabalho que ele fez. Volto a repetir, não agrada todo mundo o trabalho do Prisotto e do Chico, mas tentaram se esforçar, como tenho absoluta certeza que todos os prefeitos tentaram se esforçar em fazer o melhor. Pelo menos é o compromisso deles, nem todo mundo fica contente. Com relação a votar a favor, votar contra, é muito relativo ao fato, e eu disse assim, que teve o loteamento lá de cima e que o prefeito veio pedir. Eu fiz essa defesa porque, se nós basearmos em que é favor ou é contra, eu não quero entrar nos detalhes, mas se eu fosse ver tudo que quem votou contra, e eu não quero entrar em conflito nenhum com os amigos daqui, que eu tenho muito respeito, votaram determinadas coisas que hoje está agradecendo a população, servindo para a população. Vou dar um exemplo. Teve gente que votou contra a escola que hoje está lá em cima no Bela Vista. Cada um faz o que quer, tem a sua maneira de pensar. Tem vereador que foi contra. Então, se todo mundo fosse contra, hoje nós não teríamos aquela escola, que eu acho que é magnífica, que vai resolver o problema do município por muitos anos, né? E aí vai por diante determinadas outras coisas. Não vamos citar quem votou, quem não votou, não é isso. Eu quero dizer assim, aqui é um local de debate. A gente não pode toda hora, só porque tu votou contra, porque tu votou contra aquilo, ou porque tu votou a favor. A gente às vezes comete erro, e nós já reconhecemos, inclusive, eu já reconheci alguns erros de votação, sendo contra ou favorável durante os 12 anos que eu tive aqui. Que depois a gente viu que teria votado errado. Mas tentei, na época, fazer o melhor que podia, e acredito que a maioria faça assim. As dívidas existem, de fato. O governo do município deve, pelo menos, ter a receber do governo do estado 700 e poucos mil reais em área de educação e na área da saúde. Isso aperta o município. Esse prefeito deve estar sentindo isso, como o próximo que vai entrar, a prefeita Maria Amélia, também vai ter dificuldades. Por quê? Porque o estado, a condição econômica do país está muito ruim. Do estado está ruim. A nível nacional está ruim. E como consequência, quem sofre? Ainda mais quando começam a passar tudo para os municípios. Uma vez a saúde não era competência do município. Eu, quando fui secretário, nós começamos com algumas ações, porque não tinha quem atendesse saúde pública no município. Mas a incumbência era do governo do estado. Hoje tudo é município. É, o município tem que se preocupar com o hospital, o município tem que se preocupar com os médicos que estão dentro do hospital, com a população aqui fora, assistência, o transporte. As vacinas é a única coisa que é competência do estado hoje em dia. A vacina ainda é do governo do estado do Rio Grande do Sul. O município não interfere. Senão a grande maioria das ações é o prefeito municipal. Ou seja, a nível federal repassa menos dinheiro para os municípios, os municípios cada vez são mais sacrificados e cada mês mais tem funções a exercer. E são coisas que às vezes dificultam muito. Ainda mais quando uma população crescente como é do município de Serafina Corrêa. Cresce as indústrias, mas cresce as dificuldades, porque quem busca o serviço aqui é alguém que está procurando uma vida melhor. E muitas vezes a gente sabe as dificuldades com que essas pessoas chegam. E precisam de anos para se estabilizar, ou se estabelecer, e se estabilizar economicamente, para que eles possam ter uma vida digna. E assim por diante. E que a gente quer que eles tenham uma vida digna, mas enquanto isso o município tem que arcar com muitos compromissos. De qualquer maneira, as coisas acontecem, né? Eu acho que todo mundo tem o mesmo propósito, tentar sempre ajudar, porque uma das melhores maneiras de fazer o melhor é a solidariedade. E quem melhor do que o município? Eu vi um candidato, se me permite, Jairo, para concluir, eu vi um candidato dizendo assim, como eu gostaria de ser candidato a prefeito, mas eu não posso ser candidato a prefeito. Que satisfação eu teria, e seria a melhor coisa do mundo eu poder ajudar os outros e tentar fazer o melhor que eu posso para os outros. Mas aí disse que não poderia ser candidato a prefeito, mas a expressão dele é tentar ajudar os outros, que é o que acho que nós na verdade estamos fazendo aqui, e é o que na verdade um poder executivo e seus secretariados tentam fazer. Que nem eu disse, não agrada a todos. Devolvo então o microfone ao vereador Jairo Widmar.
Retorno os trabalhos ao presidente Paulo Massolini.
Obrigado, Jairo. Com a palavra, o vereador Vando Fábio Dalmas.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos vereadores eleitos, aos suplentes, ao Luiz Fernando, ao vice Chico, enfim, a todos que estão assistindo essa sessão. Depois da reunião das comissões de hoje de manhã, eu e Nivaldo, quero somar minha conversa à fala do Nivaldo para explicar um pouco o que a gente viu lá em cima. Talvez assim, ó, ninguém, eu acho que todo o governo procura fazer o melhor. Mas na questão dele dizer que votou contra, foi porque lá é uma área de risco mesmo. A gente percebia antes das construções, quando dava essas chuvaradas fortes, torrenciais, foi patamares, e a gente percebia o barranco de cima aí. Então assim, ó, tem uma rua em que a gente foi lá, eu vi certamente um esquadro sendo tirado de uma casa para construção. Uma sapata, eu acho que ela tem uns 4 metros por uns 2 de profundidade. Então assim, eu não sei até que ponto isso também é seguro, né? Eles estão tentando reforçar a base, mas a base é o solo, e o solo não tem rocha, é um solo poroso que infiltra muita água da chuva, e isso é prejudicial. Então, só para me somar a conversa dele, eu acho que assim, ó, o executivo tem que subir lá e analisar esse ponto, porque não é todo o bairro, certo? É um ponto lá em cima da, acho que não é a rua, se não me engano, não é a rua, mas que umas 3-4 famílias são bem assim, eu acho que estão correndo risco mesmo. A casa que caiu a parede, felizmente, não tinha nenhum morador. Então pensem, o compromisso do município, né? Já pensou se tivesse alguém sofrido morte, enfim. Sobre o projeto, na verdade, tá. Sobre o projeto 82, que estabelece normas urbanísticas especiais para a Rua 7 de Setembro e da Outras Providências. Para vocês entenderem melhor, esse projeto é assim, ó, quem sobe da Orestes Assone, que vai sentido ao camping, a Rua 7 de Setembro é uma rua que tu dobra à direita e vai dar acesso à Casa Mortuária Municipal. Na esquina de baixo, nós temos aqui o funerário Martelo, que vai construir uma casa mortuária privada. Então, assim, é só questão do recuo da construção, que é 4, vem para 2, por fazer divisa com o loteamento popular. Então, o que eu vejo? Hoje de manhã a gente levantou pontos aqui antes da reunião, né, Silmar, e acho que tinha o Tesa, que tem uma preocupação também da rua, 7 de setembro, por ela ser uma rua estreita, a gente optar por ser mão única. Mas eu acho que não cabe a emenda a esse projeto, Faco. Sabe por quê? Porque eu acho que quem cuida desse projeto é o Conselho do Plano Diretor. E quem cuida das ruas, eu acho que é o Conselho de Trânsito. Mas vale, cada um tem a sua opinião. E várias vezes eu fiz pedido sobre essa questão de mão única para certas ruas do município por serem estreitas. Eu não vi o Conselho atuar ainda. Mas a gente espera. E esse projeto é muito importante também, que além de ajudar a funerária Martelo para a construção da casa mortuária privada, eu vejo que vai dar condição para expandir a casa mortuária municipal, para crescer um pouco mais. Então, essa é a minha posição sobre o projeto 82. Obrigado.
Com a palavra o vereador Gilmar Faco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o vice-prefeito Chico e demais vereadores eleitos e suplentes. Vou dar puxar o prego lá do Vando sobre a 7 de setembro. Eu acho que a Orestes Assone poderia ser total até a divisa da calçada, porque é uma rua larga. Dá para avançar se fizer 4 metros de recuo tranquilamente. Tem calçada larga, calçada é 3 metros. E a 7 de setembro, eu pedi aqui, é estacionamento um lado só. Não uma única, um estacionamento um lado só. Porque estaciona um carro cada lado, não passa uma caminhonete no meio. Caminhonete meio reforçada não passa no meio. Caminhão nem pensar. Então, o que nós temos, eu tinha pedido para fazer um projetinho de uma emenda, é estacionamento de um lado só. E sobre a capela que o São Pelegrino quer construir, né, o terreno é grande também, e avançando para lá do 7 de setembro, é prejudicial, né, porque é um barranco. E na Orestes Assone, o local é uma maravilha. Dá todo o acesso, entrada por lá. Né. E nós temos problemas também na Independência, que é aquela que atravessa na frente da minha casa, que vai lá também, um carro cada lado não passa outro bem. Então acho que nós teríamos que estudar bem essa visão aqui, porque não é contra São Pelegrino, até me favorecia também, né? Posso ampliar até a minha frente, né? Mas eu acho que o essencial é ela alargar a rua, não alargar as casas. E sobre o Nivaldo, fala demais, Nivaldo, fala demais, tem que ser coisas concretas aqui, né? Que a falação é muito grande. Hoje nós temos previsto com o município, com o dinheiro atrasado do governo Ivo Sartori, né? Isso está dando prejuízo para o município, tá? Não pode ceder, não pode andar as obras, não pode concluir até o fim do ano para dar continuidade ao próximo prefeito. Sabe que todo fim do ano tem que estar zerado. Então, com o recurso que não está vindo do estado, então o município está pendente. Mas eu espero que no fim do ano ele consiga reverter a história. Falaram também da turno único que o Sartori fez lá, o governador e o prefeito de Porto Alegre, também turno único. Então isso ameniza um pouco as contas, né? Então seria o essencial é que o diga da volta do nosso prefeito, porque ele fez e é difícil um outro fazer, mesmo se veio do governo, se veio do estadual ou federal, mas veio e está aí as obras. O colégio lá em cima foi 4 votos contra 5. Se não tivessem a maioria na Câmara, hoje aquela imensa obra lá não estaria feita aqui em Serafina Correia. Então seria essa minha opinião. A 7 de setembro nós vamos ter que estudar. Eu, para mim, por eu morar lá também, para mim seria vantagem. Mas nós temos que amenizar aquela rua lá, ver o que podemos fazer. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. Eu já falei na semana passada, e as coisas continuam acontecendo, que nós falamos aqui em Serafina muito em cima dos boatos. E mais de uma vez já falei, os números estão muito próximos de nós. É só querer buscar. É só querer falar a verdade, que a gente não precisa mentir. Mas a gente precisa querer falar a verdade. A gente precisa querer buscar as informações. Não é verdade que o prefeito nada fez nestes 8 anos com o dinheiro, com o recurso livre. Está aqui e está lá na prefeitura para quem quiser ver. Está no portal da transparência, está por tudo. Mais de 18 milhões foram usados em recursos livres, em obras, em pavimentação, em aquisição de terrenos e muitas outras coisas. Basta querer saber. Basta ir procurar. É tão bom poder dizer aquilo que a gente quer, mesmo sabendo que não é verdade. Uma pena que tem quem acredita e não vai buscar as informações. Eu discordo do colega Paulo quando ele diz que o prefeito Ademir teve bastante sorte. Eu não acho que ele teve sorte. Eu acho que ele trabalhou bastante. E mesmo que todos os recursos tivessem vindo do governo federal, precisa ir buscar. Tem que ter vontade. Coisa que não acontecia antigamente. Tem que ter alguém ali querendo fazer, tendo vontade de fazer, indo buscar esses recursos. Então, ele não teve sorte, não. Isso não se chama sorte, isso se chama trabalho. Eu tenho aqui, faço questão de relatar, porque eu falei isso aqui, que eu participei durante a campanha política de uma reunião do sindicato, uma reunião totalmente tendenciosa, onde fomos convidadas eu e a minha colega, também candidata a vereadora, com as perguntas que saberíamos, possivelmente, na hora da entrevista. Curioso que ela chegou lá com um PowerPoint prontinho com as respostas de todas as perguntas. Em função disso, eu mandei um ofício pedindo uma cópia do vídeo. E recebi a seguinte resposta. Ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos a resposta ao ofício recebido por este sindicato, enviado por Vossa Senhoria no dia 10 de outubro. Baseado no tamanho do arquivo de mídia, referente ao encontro de apresentação de propostas, que engloba desde o início dos trabalhos, as entrevistas com as candidatas e o desfecho da atividade realizada, tornou-se impossível concluir a digitação da ata, eu não pedi ata, da ata referente ao evento até este momento, para demonstrar a credibilidade e a transparência que não tiveram lá naquele dia, para demonstrar a credibilidade e a transparência necessária que sempre nos referendou como instituição, estamos trabalhando na digitação desta ata. Sobre esse trabalho, estamos tendo cuidado de realizar a digitação das falas com a maior veracidade possível. Portanto, é um processo lento e gradual, mas estamos trabalhando. Em reunião de diretoria, decidimos que, sem a conclusão efetiva dos trabalhos, não distribuiremos as cópias do material. Certo de sua compreensão, deixamos aqui nossos votos de estima. Cristina Aparecida de Oliveira Darós, presidente do Sindicato dos Municipários. Eu não pedi ata, eu pedi vídeo. E eu não vou aceitar ata, nem que para isso precise entrar na justiça. Porque ficou muito claro que esse sindicato em nenhum momento foi transparente naquela ação. Não vou aqui depositar essa responsabilidade na presidenta do sindicato. Não quero fazer isso. Ela é responsável enquanto presidente pelo que aconteceu, mas não quero dizer que foi ela a responsável por estragar totalmente a credibilidade dessa instituição. Então, eu quero que a comunidade de Serafina saiba que não é uma ata, eu não pedi uma ata, eu pedi um vídeo, e é o vídeo que eu vou buscar, nem que para isso eu tenha que ir para a justiça. Obrigada, presidente.
Com a palavra o vereador Silmar Roberto Santin. Bom, temos uns assuntos aí. Agora todos os vereadores tiveram a oportunidade de falar, alguns não quiseram falar, mas... CTG Galpão das Saudades, né? Os 50 anos, desejo que seja uma grande festa, né? Da família Galdéria aqui do CTG Galpão das Saudades, né? Até para lembrar a história do início desse CTG lá na linha décima. E hoje... o grande trabalho que fez, né, com aquelas crianças, diríamos que na época eram adultos, mas já tinha os jovens também participando, que se tem 50 anos, imagina a idade desses jovens para a época, né? Provavelmente pessoas que hoje já estão com 60 ou 70 anos. Um deles é o Carlos Socolo, o escritor e assim por diante. Tudo pessoas, então, se faz 50 anos, já lá trabalhava com jovens, imagina que eles estão com essa idade, em torno de 60, 70 anos. Parabéns, Nelson, você que é o porta-voz desse CTG, e que bom que os trabalhos, né, desse pessoal da cultura gaúcha sejam tão fortes quanto é em Serafina Corrêa. Haja visto a semana que nós tivemos e o sucesso que ela tem tido ano após ano. Com relação à transição de governo, nós, na grande verdade, também estamos aqui na Câmara de Vereadores fazendo uma transição. Não é transição de executivo, mas é uma transição do que acontece nessa casa. E nós estamos abertos dentro dessa proposta, tanto da verdade que na sessão preparatória, faremos uma sessão preparatória de transição da legislatura. Mas isso nós só vamos fazer depois de diplomados. Então, alertando aos vereadores eleitos e os suplentes, para que todos tenham a oportunidade. Nós vamos marcar um dia e esperamos, é que nós não temos para quem passar o governo, né? Na grande verdade é essa. Nós destituímos o nosso governo no dia que nós saímos, dia 31. A partir daí começa um novo governo de 9 pessoas, que entre eles vão escolher o seu presidente da Câmara de Vereadores e, como consequência, uma diretoria ou uma mesa diretora e assim por diante. O que é diferente do executivo, que o executivo, sim, um prefeito passará ao outro prefeito as funções executivas. E nós não temos essa possibilidade, nós simplesmente temos que fazer uma transição dentro desse processo. Então, nós estamos assim, ó, e eu gostaria, nesse momento que eu estou falando isso aí, que a gente está de portas abertas para tudo que os vereadores necessário for, né, estamos à disposição, tentando fazer o melhor que podemos. Isso já é um conceito de todos os vereadores que aqui estão. Mas também gostaria que, nesse momento em que a gente fala isso aí, também nós tivemos um bom comportamento dentro, né? Hoje, por exemplo, nessa sessão, a gente já viu alguém falando, outro rebatendo e assim por diante. É democrático isso também, mas nesse momento em que existem pessoas que foram eleitas, outras não foram eleitas, nós temos também que pensar no fator psicológico, emocional daqueles que foram eleitos e aqueles que não. Então, eu acho assim que nesse momento aí, não é momento de cobrança. Nós vamos cobrar que o prefeito fez uma má administração, vamos cobrar que a candidatura, não sei de quem, que o outro vereador fez aquela outra, a gente sabe nos bastidores o que a gente fala. Mas eu acho que a gente poderia continuar a manter dentro desse processo. É um momento de transição. Alguém, né, saiu como vereador, alguém foi candidato como vereador, alguns se elegeram ou não. Tem novos pessoal que está chegando. Então, nós temos que fazer essa coisa com alegria, para que aquelas pessoas que entram aqui nessa Câmara de Vereador venham com bom ânimo, com bom trabalho e assim por diante. Então, se der para a gente evitar essas cobranças que às vezes são desnecessárias e que possam só ser provocações, né? E se for da minha parte, me chamem a atenção também, para que a gente possa fazer uma coisa. O ano que vem é outro governo, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura. Que vá bem quem foi eleito, que vá bem quem teve a oportunidade de se eleger, e que a gente pense em Serafina como o fator maior. Acho que tem coisas, assuntos que foram jogados aqui como importantes, a reavaliação de algum loteamento. Acho que pode, né? Eu acho que temos que convocar o prefeito para ver se tem alguma coisa para fazer. Se tem. Mas não é. Entendeu? Eu acho que tem coisas que ainda nós não terminamos o nosso mandato. Nós temos obrigações de continuarmos dentro desse processo. Mas eu gostaríamos e peço pela, novamente, que tenhamos respeito, né, com todos que aqui estão, porque, afinal das contas, eu digo assim, numa eleição, quem é que ganhou e quem é que perdeu? E não esqueça que o vitorioso de hoje é o perdedor de amanhã, quem sabe. E assim foi e sempre será, dentro de um processo dinâmico de democracia, de eleição, de dinamismo, que sempre foi assim. Alternâncias de poder, alternâncias de necessidades da população, de coisas diferentes, e assim por diante. Mas nós continuamos sendo moradores de Serafina, queira ou não queira, amanhã vou me cruzar com vocês, vocês vão se cruzar com o Jairo Vidmar, e nós devemos continuar dentro dessa discussão, uma discussão fraterna de amizade e de respeito. Então, ainda os momentos são eufóricos para um, tristes para os outros, que saibamos nos respeitar. E vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. Já desejamos que seja um bom governo, né, quem vai assumir, e como já desejamos também a Câmara de Vereadores. E esperamos que na próxima reunião tenhamos esse espírito e convocamos todos os vereadores, se possível, comparecerem a esse convite que está bem estampado aqui da Cisco, no jornal Gazeta Regional, que é essa motivação e atitude em tempos de mudanças. E quantas mudanças nós estamos tendo? No dia 27 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, no Clube Gaúcho. É cobrado ingresso, sim, 20 aos associados e 25 a não associados. Aos vereadores têm o privilégio de todos pagarem 20, tá? Economizarem R$5. É com que se comprarem da Claudete. Com o Eduardo Teva. É um assunto interessante, eu já tive a oportunidade de vê-lo, não nesse assunto, com outro assunto, e de fato ele é uma das pessoas expoentes no Rio Grande do Sul com relação a esse tipo de motivação. E só ganha quem vai assisti-lo. Esse é o convite que nós devemos fazer, e com a graça de Deus, esperando que a Câmara de Vereadores seja construída, reformada aquela sala, convidamos todos os vereadores e os presentes para estarem aqui no próximo, próxima segunda-feira. Muito obrigado a todos e boa noite.